Fala, rapaziada, como que vocês estão? Eu tô muito bem. Hoje é dia 26/1 de 2022, quarta-feira. Dia do quê? Do quê? Do quê? Responder às perguntas dos ouvintes. Então, eu implorei, eu pedi, eu rezei e aí implorei mais um pouco. E aí eu recebi algumas perguntas aqui. Semana passada eu tinha pedido, mano, falado que toda quarta-feira eu vou abrir uma caixa de perguntas para vocês mandarem as suas perguntas, entendeu? Pode você, menino, pode mandar. Você, menina, então pode ser ele, ela, ilo, tá? Gênero neutro também pode. Manda a sua pergunta que eu vou responder. Pode ser uma pergunta, pode ser um tema. Fica à vontade, entendeu? Pode ser um começo de uma música que daí eu canto para vocês. Então fica à vontade para mandar qualquer coisa, mas manda, mano. Manda porque senão na quarta não vai ter episódio, tá ligado? É isso, ou tem pergunta e eu faço, ou não tem pergunta e eu não faço. Essa é a minha forma de tratar a vida, entendeu? Então, se você quiser o episódio de quarta, me ajuda aí, mande a sua pergunta. Nesse episódio aqui, eu vou deixar na parte de baixo também, de novo, a pergunta para semana que vem. Então, se você não deu tempo de mandar essa semana, manda na semana que vem, que eu respondo a sua questão, tá certo? Então vou abrir aqui, vou ver as perguntas que mandaram para mim. As questões, né? Questões da humanidade. É, certeza que perguntas filosóficas, perguntas inteligentes. A primeira pergunta é: para você, o ovo frito deve ser com a gema mole mole, tipo moleira de bebê, ou mais firminha? Que nem pau de tarado. É, não tem isso aqui, mas caralho, que nem moleirinha de bebê, molinha, molinha, ou como que fala? Mais firminha. Mano, eu geralmente, quando eu faço ovo frito, que eu gosto inclusive de fazer um ovo frito, principalmente final de semana, pegar aquele ovo assim, ó, colocar manteiga, que fica uma delícia, né? Ovo com manteiga. Eu costumo fazer pra comer com pão e sempre, velho, eu deixo a gema mole. Não porque eu tenho preferência na gema mole, mas é porque é o jeito que eu sei fazer. Se eu deixo ele com a gema dura, ele começa a queimar nas bordas. Eu não sei qual que é a forma certa de ele não queimar nas bordas e ficar com a gema dura. Então eu acabo fazendo mole, mas eu não tenho frescura não, entendeu? Eu sou do tipo de cara que se precisar tá mole, eu vou comer. Se tiver duro, eu vou comer, entendeu? E aí, tanto que é até gostoso, né, mano? Quando derrete assim na boca aquela geminha mole. Então, eu acho que eu sou mais da moleirinha, viu? Molinho, molinho, que nem a moleirinha de bebê. Inclusive, é até engraçado falar de moleira de bebê, porque eu não sei se todos os ouvintes sabem, mas eu sou pai, né? Sim, eu sou responsável por uma criança. Coitado dessa criança. E quando o Léo, mano, ele tinha, sei lá, um ano e pouquinho, ele começou a andar, né? Já tinha um pouquinho mais de um ano. Só que ele ainda desequilibrava muito. Até porque ele puxou pra mim, né? E a cabecinha do pai, ela não é tão pequena assim. Então, quando ele ia andar, se a cabeça ia pra frente, ele tinha que correr pra equilibrar. E se jogava a cabeça pra trás, ele freava com tudo. E aí, ele não sabia andar direito, ele ficava se equilibrando, segurando as coisas. E aí eu ficava sempre, mano, um passo atrás dele. Tipo, perto o suficiente para que se ele caísse, ou se ele fosse na direção de alguma quina, tá ligado? Mesa, criança, não sei, não tem, acho que não tem ainda o lance da visão periférica, não tem, noção de espaço, né? Tanto que você vê, às vezes a criança vai pegar o copo, ela bate a mão e cai. Então, não sei, a criança já vem com defeito já. Quando ela nasce. E aí, principalmente as minhas crianças. Aí era isso, eu ficava perto dele, um passo de distância, porque eu tinha medo desse lance da moleirinha, né, mano? Eu lembro que eu passava a mão na cabecinha dele assim quando ele era bebê, e aí dava para sentir a moleirinha aberta, e é um desespero, né? Pra uma pessoa que é desastrada, então você fica em choque, velho. Você segura com cuidado. Então a criança vem. Inclusive, vocês sabem por que que a criança ela vem com a moleirinha aberta? Peraí, deixa eu beber uma água. Parece Dizem as más línguas que o ser humano ele nascia com 1 ano e pouco, se eu não me engano. Só que o que acontecia? A moleirinha da criança já estava fechada, e aí na hora de ter o parto, muitas mulheres elas morriam porque não conseguia, não aguentava dar luz, porque a criança saía muito grande. As crianças humanas antigamente era que nem o filhote de vaca, que já sai meio que pronto, já sai andando. Era assim. Daí cada vez, conforme a gente foi ficando mais inteligente, a cabeça foi crescendo, as mães não aguentavam mais passar a cabeça, né, com a moleirinha fechada. Então a gente começou a ter os partos mais prematuros, de 9 meses, né? E aí as crianças não deu tempo ainda de fechar a moleirinha. Então aí as crianças saem com a moleirinha mole e o ser humano sai podre, né? Sai sem saber andar, sem saber fazer as paradas. E antes ele saía mais preparado. Então é por isso que a criança nasce com a moleirinha aí, entendeu? Então aqui você começou a ouvir sobre ovo. E agora teve uma aula aí sobre a humanidade e sobre fisiologia, né? Certo? Então eu prefiro molinho, molinho, que nem moleirinha de criança. Próxima pergunta é aqui do nosso companheiro Diego Peixoto. Apesar do foco ser comédia, gostaria de ver cultura pop. Afinal, também dá para comentar a respeito de forma cômica. PS, adoro carecas. Tem uma carecona aqui boa para você gostar. Já perderam ouvinte já. Mas, mano, na verdade o foco nem é comédia aqui, que eu não consigo, entendeu? Se eu não escrever as coisas, e até quando eu escrevo as coisas, às vezes não é engraçado. Então, esse foco desse podcast, na verdade, é fazer ele mesmo. Desenvolver aqui o. Como que fala? Porra. O improviso, que nem agora, entendeu? Desenvolver o improviso, tentar puxar assuntos diferentes, melhorar a minha dicção, tá? Então, tudo isso é o foco do podcast, e não necessariamente precisa ser comédia, porque às vezes eu falo sério aqui, né? A maioria das vezes eu falo sério, principalmente quando é umas desgraças que acontecem na vida da gente, eu venho aqui e conto. Mas relacionado à cultura pop, eu gosto bastante, já falei várias vezes nesse podcast, sou bem nerdola, tô sempre assistindo filme, sempre assistindo série, então eu vou, para não desapontar o meu ouvinte, eu vou dar uma indicação aqui. Tem uma série muito boa para você que assistiu o Esquadrão Suicida de 2021, não aquele antigo, aquela bosta, com o Jared Leto fazendo aquele Coringa nada a ver. É um novo que fizeram, que tem o Homem Doninha, que é bem engraçado, inclusive. Eles fizeram uma série no HBO Max, que é a série do Pacificador. Eu assisti o primeiro episódio, gostei, não consegui ainda dar continuidade, mas eu vou deixar essa indicação aí, ó, de cultura pop, toma. Entendeu? Você tá achando o quê? Que aqui não entende? Pacificador é a série, é engraçado, mano, só a abertura já vai te convencer a assistir. Coloca aí no YouTube, série HBO Max Pacificador Abertura. Na verdade, dava para você reduzir isso aí, em vez de colocar tudo isso. Coloca só Abertura Pacificador que você vai ver. É uma série do James Wan, que. É James Wan? Não. James Gunn. É o James Gunn que ele fez Guardiões da Galáxia. Galáxia. Da Galáxia. É Galáxia mesmo, né? Guardiões da Galáxia 1 e 2. E aí ele fez esse Esquadrão Suicida novo. Então, dá um confere lá e tenho certeza que você irá gostar, certo? Espera aí. Mais um golinho de água. Você é louco, mano. Tô gravando agora 4h30 da tarde, tá muito quente. Todos os dias tá muito quente. Não tem uma nuvem no céu para filtrar os raios, tá ligado? De sol. Então, quem tá trabalhando no sol, velho do céu, em janeiro, tá se fudendo muito. Graças a Deus eu parei de trabalhar, né? À tarde no sol. Antes eu fazia entrega e eu torrava, mano. Torrava. Aí agora eu tô mais suave. Próxima pergunta é: o que você acha de fazer shows em bares de esquina? Olha só. uma pergunta interessante. Até casa, né? Com o que eu queria falar, porque assim, semana passada, Ele tá falando sobre o show de semana passada. A gente fez um show lá em Hortolândia, num bairro chamado Amanda. É, se você já foi para Hortolândia, passou no Amanda, você sabe que lá não é um bairro assim sossegado, tá ligado? É basicamente igual o meu bairro que eu moro aqui, só que lá em Hortolândia. Só que a diferença é que aqui eu tô seguro, porque os traficantes daqui já me conhecem. Agora os traficantes lá de Hortolândia não me conhecem, entendeu? Então é perigoso para mim lá. Mas é igualzinho aqui. E aí a gente foi fazer show lá, mano, e era um bar de esquina. E o doido é que, tipo assim, o palco era numa ponta e a plateia ela ia sumindo no, da nossa vista, porque ia fazendo curva, tá ligado? Imagina o bar em formato de C, assim, ó, isso. Aí você mandava a piada e a piada ia, tinha que ser que nem um bumerangue, ela tinha que ir fazendo curva até chegar lá no final. E aí a plateia ia sumindo, assim, né, no nosso ponto de vista. Mas começou difícil o show, né? Muitas motos fazendo randandandan. Na hora que o Nando tentou fazer o MC, tinha um carro parado tocando funk, fazendo aquele tim, tim, tim. Sabe quando parece que tá batendo numa lata? E aí foi isso, né, mano? Começo do show, desgraça. Uma galera que não sabia que ia estar tá acontecendo o show. Mas, como sempre fazemos, a gente deu o melhor. E nesse caso deu bom, mano. Porque a gente começou perdendo, conseguimos ganhar a atenção da plateia e no final a galera tava se divertindo, dando risada. E aí foi isso que eu levei pra noite, né, mano? Foi da hora pra caralho a gente conseguir reverter de uma plateia que tava cagando e nem sabia que tinha um show, pra no final a galera tá prestando atenção e tá dando risada. E não é sempre que acontece isso, mas dessa vez aconteceu. E foi bem legal, mano. Foi bem legal. A minha apresentação foi legal também. Foi o primeiro show difícil do ano, né? Em condições impróprias. Com certeza vai ter muito mais. Porque a gente que é open aqui do interior, mano. Esse show é o nosso show normal, infelizmente, tá ligado? Então é sempre uma estrutura meio difícil de fazer. Mas eu prefiro acreditar que isso tá dando casca, né? Tá fazendo a gente criar casca e respondendo a pergunta: o que que eu acho de fazer show de esquina? Eu acho que não precisar, quer dizer, eu acho que não é bom, mas é o que tá tendo, né? Então vamos fazer muito show em esquina ainda. Certo? Vamos para a próxima pergunta. Aqui a próxima pergunta é: o que significa os 4M? Dos 4M. Caralho, a pergunta com charada isso aqui, eu acho, hein? Mano, eu não sei o que significa os 4M, mas eu lembro que tinha um bagulho que chamava 5S. Lembra do 5S? Deixa eu pesquisar aqui. Eu não lembro. É sobre segurança do trabalho, 5S. Ó, o que é o 5S? O que é. Calma. Certificação ISO. Aceitar cookies? Ok. O que é 5S? O 5S é um programa de gestão de qualidade empresarial desenvolvido no Japão. Olha lá, ó. Linkando com o nosso episódio de ontem. Se você não tá ligado, ontem eu aprendi a falar japonês e também conheci um pouco dos produtos japoneses. Então já fico aí a indicação para ouvir o episódio de ontem. Mas vamos lá, que visa aperfeiçoar aspectos como organização, limpeza e padronização. Aí o 5S seria senso de utilização, que em japonês é seiri. Aí seiton, que é o senso de organização. Seiso, que é o senso de limpeza. Seikitsu, que é o senso de padronização. Caralho, parece tudo igual. E o Shitsuki, que é o senso de disciplina. Esse é o 5S, né? Que quem é peão conhece, porque fala bastante dentro da empresa. Agora, o 4M, vamos colocar aqui, ó. O que é o 4M? Mas, calma. Apareceu uns bagulho de funk aqui. De 4M. Tá, eu vou. clicar aqui. Gíria criada pelo funkeiro MC Pedrinho, que significa música, mulher, malote, maconha. Ou seja, tudo de bom. Música, eu gosto. Mulher, gosto. Malote, malote pode ser de dinheiro, né? Gosto também. E maconha, nunca provei, mas nunca diga nunca, né? Nunca diga nunca, 4M. Malote, mulher, que era mesmo? Maconha e música. Top, mano, top, acho top. O que significa os 4M? Você vê que a minha audiência é uma audiência culta, né? Olha as coisas que eles me mandam, que a galera costuma conhecer. Mas realmente, funk é cultura, entendeu? Funk ensina. Se os 4M aqui do MC Pedrinho é esse, então eu vou começar a aderir. Vou colocar como meta da minha vida. Não é meta, como que fala? Vou colocar como lema da minha vida, entendeu? Agora, a partir de hoje, é só isso: é mulher, malote, maconha e música, tá? Então hoje eu já vou pro show. Inclusive, falando hoje, esse momento aqui, ó, já é 8 horas da noite, né? Que vocês estão escutando isso aqui. Eu já tô no show. E é um show lá em Hortolândia também. Espero que não seja um repeteco do bairro do Amanda lá. Vamos ver como que vai ser. E aí, provavelmente amanhã eu já comento como que foi o episódio com vocês. Mas é isso, mano. É sobre isso, entendeu? Lá no Amanda, era exatamente os 4M que os caras levavam pro coração. É mulher, malote, certeza que tava rolando os malote ali. É maconha, arrodo e música. Se considerar funk música, música, entendeu? Lembra que eu falei que os caras estavam tocando lá os tim, 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 tim? Então, parece que o MC Pedrinho espalhou essa estilo de vida, né? Que fala, esse estilo de vida para vários lugares, inclusive lá no Amanda, em Hortolândia. Eu tô falando aqui, mas eu nem sei também, viu? Vai que alguém lá do Amanda escuta esse episódio, saiba que eu não tô tirando o seu bairro, pelo contrário. Eu tô enaltecendo porque o meu bairro é igual ao seu. Então a gente é vizinho, basicamente, mesmo sendo, sei lá, 60 quilômetros para mais de distância, deve ser mais, né? De 60 quilômetros. Saiba que a gente é vizinho, cara. Aqui também tem os caras fazendo randandandã e aqui também a gente leva como disciplina os 4M, entendeu? Então são essas quatro perguntas. Na verdade, tem mais uma pergunta que me mandaram, mas faz muito tempo. Na época que ainda eu pedia para mandar pergunta também. Pera aí, deixa eu ver aqui se eu acho agora, hein? Eu lembro que eu li a pergunta mas eu queria achar para não desrespeitar o meu ouvinte, entendeu? E ler exatamente da forma que ele me perguntou. Vamos ver aqui se eu acho. Caralho, cadê? Aqui, ó. Não, isso aqui foi só um elogio. Aqui, ó. O ouvinte mandou: qual o seu top 5 de analgésicos? Analgésicos. Bom, analgésico é remédio para dor, né? Mano, eu acho que eu nem conheço 5 tipos de analgésico. Se eu fosse chutar aqui, eu acho que teria dipirona. Que eu acho que é analgésico, né? E é antitérmico também. Porque aí quando você tá com febre, ele vai lá e abaixa. E ele também resolve a dor. Eu acho que é. Então, vou colocar aqui, vai. Os que eu sei. Dipirona. Aí tem o Dorflex, que é famoso também. Que é analgésico. Que mais? Porra, eu acho que eu só conheço esses dois, ó. Dorflex. Risflenol, talvez. Eu não sei se. É analgésico. Eu sei que é pra quando você tá resfriado, né? O nome já diz. Porra, eu vou pesquisar aqui. Tipos de analgésico. Eu preciso pesquisar para ter minha opinião formada, né? Cinco tipos. Não. De analgésico. Analgésico. Cara, e você acredita que, tipo, é bom até comentar aqui. Eu não sou muito ligado em remédio, mano. É muito difícil de eu tomar remédio, por isso que eu não sei cinco tipos de analgésico. Acho que cinco também é demais, né? O ouvinte aqui provavelmente ele é aqueles cara, como que fala, que é viciado em remédio? Tem um nome para isso. Agora eu esqueci. Mas eu não costumo tomar muito remédio não, velho. Eu espero estar tá morrendo, literalmente, tá destruído para tomar remédio, porque eu sou daqueles trouxa que acredita que se eu deixar meu corpo me curar, né? Não tô falando de Covid, né? Isso aí não é ser trouxa, isso aí já é outro tipo de outro nível, né? Você acreditar que você precisa pegar o Covid para ganhar imunidade sem tomar vacina. O meu não. O meu é mais com febre, mais com essas outras paradas. E aí eu deixo pra autorar, só que daí quando tá fudido, aí eu vou lá e tomo. Agora, se não, eu deixo o meu corpo resolver, entendeu? Principalmente se for algo simples. Mas aqui, ó. Tipos de analgésico. Tem o ibuprofeno, caralho, que nome difícil. Diclofenaco. Eu já ouvi falar de ibuprofeno. Diclofenaco. Tem os opioides. Ah, isso aqui eu acho que vem da droga, hein? Como morfina, codeína e tramadol. Eu acho que eu vou colocar, então, ó, o dipirona. Ah, paracetamol também. É bom. Então, ó, vou escolher dipirona, paracetamol, morfina, codeína e tramadol. Esses três porque eu sei que dá um barato, viu? Porque eles vêm dos opioides e eu sei que eles dão um barato. Então, além de resolver o problema da dor, você ainda fica, né, suavinho. Então, acho que, meu ouvinte, eu colocaria aí, então esses cinco, viu? Dipirona, paracetamol, morfina, tem nego que vicia em morfina, codeína e tramadol, tá certo? Então esses são meus cinco analgésicos preferidos. Que pergunta aleatória da porra. Mas é isso que eu gosto. Eu gosto de ser desafiado. Pra você ter noção, eu aprendi mais com as perguntas do que vocês aprenderam com as respostas, entendeu? Então por isso que é legal essa troca aqui quando a gente faz esse episódio, tá certo? Então acho que por hoje tá bom. Como disse, agora devo estar lá no show. Me desejo sorte. Amanhã, dependendo de como for o show, comenta, senão a gente faz outro episódio e segue a vida, tá certo? Então fico por aqui. Até amanhã e tchau!